o título da nossa meditação hoje aos casais é: você ama o seu cônjuge? Evidentemente, uma pergunta deste porte não poderá ser plenamente respondida numa pregação de, sei lá, 20, 25 minutos. Daria um livro inteiro. Mas vamos tentar, de qualquer forma, abordar o assunto e tentar tirar alguns pontos chaves para nos ajudar nessa questão tão básica e às vezes não tão bem compreendida, mesmo por nós crentes que já conhecemos um tanto quanto a palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, temos uma ordem explícita que diz assim: Colossenses 3 e 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Está claro e indiscutível. Vamos a Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos. Há outras passagens que falam do amor conjugal, inclusive ainda vou ler, mesmo hoje, uma. Mas, no sentido bíblico, amor é a decisão de querer o bem e se esforçar para, dentro do possível, realizar este bem ao próximo. Repetindo, porque é um conceito fundamental para entender a vida cristã. Amor é a decisão de querer o bem do próximo. E, junto com a decisão, um esforço dentro do possível para que esse bem seja alcançado ou realizado. Claro, isso tudo se o outro merecer, não é? Não é. Se o outro merecer, que aliás é um critério com o qual nós estamos muito acostumados no nosso dia a dia, dos relacionamentos mesmo, na vida. Mereceu de mim educação, tem educação. Não mereceu, não vou ser educado. Mereceu um telefonema, eu dou. Não mereceu, eu não dou. Mereceu uma gratidão, eu sou grato. Não mereceu, eu sou grato. Isso não funciona com amor cristão, absolutamente. É independente do mérito do outro. Aliás, sempre é bom lembrar, se fosse assim, todos nós, crentes em Jesus Cristo, estaríamos ainda condenados ao inferno pelos nossos próprios pecados. Porque se ele fosse condicionar a morrer na cruz por quem merecesse, imagine o resultado. Não haveria um só nessa condição e ele não precisaria nem ter morrido, porque ele não ia encontrar nenhum que merecesse. Então, graças a Deus, que nós temos uma demonstração fortíssima de que o amor realmente não exige mérito do outro para ser exercido. Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Fique claro isto. Então, importe isso para dentro do seu casamento e já vá esquecendo, se não esqueceu até hoje, a questão do merecimento do outro para saber se você vai amar pouco, vai amar muito. Não entra em consideração. Pode ser um critério novo para você, não sei, talvez até um pouco esquisito, mas é maravilhoso. É quase uma libertação quando o cônjuge entende isto e não fica mais, puxa, eu estou amando mais do que devo, ela não merece isso, ele não merece aquilo. Saber uma coisa, isso não me interessa não, se merece ou não. Eu vou amá-lo, eu vou amá-la. É gostoso quando a gente realmente põe em prática isso. Aliás, é gostoso pôr em prática qualquer princípio que venha de Deus. Muitas pessoas casadas confundem amor com simpatia, com harmonia, com um relacionamento camarada. Relação se desgasta, A simpatia ficou pequena. A própria amizade deu uma esfriada. Aí, pronto, a conclusão fica bem fácil, aparentemente. O amor acabou. E se o amor acabou, o casamento está destinado ao fracasso, está liquidado, começando mesmo a morrer, porque acabou a amizade, acabou a simpatia entre um e outro. Engano. Engano. O amor acaba se a pessoa quiser que acabe. Talvez um conceito igualmente novo, forte, que merece reflexão. Quer dizer que o amor à minha mulher vai se acabar se eu decidir acabar? O amor ao meu marido vai decidir se eu decidir? É assim. Claro que há um complemento a este fato que eu vou tocar lá no fim, mas é assim. Eu acabei de dizer que amor é decisão. É você decidir querer o bem do outro. Eu não estou dizendo que a amizade não é importante, é importantíssima para um casamento rico. Não estou dizendo que a simpatia não é importante, que a camaradagem não é importante. Claro que é. E muito para um casamento realmente prazeroso. Mas falando do amor, puramente amor, de decisão de querer ver o bem do outro, não se acabou, porque a amizade esfriou ou coisa assim. Então, amor no casamento é uma decisão que fica na responsabilidade de cada um, e cada um então decide se quer amar ou não. Se depende de mim a decisão, então entendo que fica a meu critério, certo? Errado, de novo. Cada casado tem o dever, a obrigação de amar o seu cônjuge. Dizendo de outra forma, tem o dever de decidir amar o seu cônjuge. E de onde vem esse dever? Antes de tudo, porque Deus mandou, conforme eu já li. O marido ama a sua esposa. E as senhoras mais velhas ensinam as mais novas a amar os seus maridos. Então está escrito, não tem para onde correr. Detalhe, Deus não amou amar somente o cônjuge. O cônjuge é uma particularidade, o amor ao cônjuge, de uma ordem muito mais geral, que aliás é a mais básica, conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou. Depois de amar a Deus, é amar o próximo como a si mesmo. Amar até o inimigo. Então, a rigor, não precisaria Paulo ter escrito para os Colossenses, não precisaria Paulo ter escrito a Tito com relação ao amor do marido, ao amor da esposa. Bastaria ter lembrado. Olha, Cristo mandou amar o próximo como a si mesmo, até o inimigo, incluindo ou avalie a necessidade de amar o próprio cônjuge, que é a pessoa mais íntima que você tem. Eu não vou ler a passagem, mas está lá em Mateus 5, 43 e 44, quando Cristo fala dos dois principais mandamentos, que inclusive se reúnem, eu gosto sempre de lembrar, a um verbo só: amar. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar ao próximo. Mas tudo se resume em amar. Tudo o que Deus deseja de um ser humano, tudo é amar a ele e ao próximo. Além dessa questão fundamentalmente básica do amor que Deus requer de todos, convém lembrar ainda alguns pontos com relação ao casamento. Primeiro, lembrando por que eu tenho esse dever todo de amar o meu cônjuge. Você fez um contrato. Eu acho que às vezes os casais deveriam, no dia do casamento, antes de sair para jantar fora, rodar a fita, ou a VHS, ou CD, ou DVD, ou pendrive. Aquilo que foi gravado, obviamente, se é que foi, do seu casamento. Geralmente é uma fita que fica lá meio mofada, ali. E de vez em quando se lembra de mostrar para um parente, para os filhos que vão crescendo, só como uma curiosidade. Por que que os casais não veem a própria fita, O próprio casamento, se tem esse privilégio, no caso de terem providenciado isso, para ver o que você disse para ela. Para ver o que você disse para ele. Pelo menos, que é meu caso, né? Não temos fita, nem VHS, nem fita cassete, nem nada disso. Embora cassete já existia, VHS, nem me lembro. Mas tem um álbum, um álbumzinho muito modesto, meio da sana, mas é um álbum. Mas está ali, eu com a aliança na minha mão, colocando no dedo dela e tal. A gente já sabe o que foi dito ali. Não precisa obrigatoriamente nem ter uma gravação, um vídeo, porque todo mundo sabe o que o marido disse e a esposa também. Isso é um contrato, você prometeu diante do ministro de Deus que estava lá, que ia amar sua esposa por um período, ia dar para ela uma carência de 10 anos, depois ia acabar de resolver. Eu nunca vi isto enquanto casei, muitas pessoas, muitos casais, quando eu casei, embora nem crente fosse, mas não foi isso que eu disse, que ia dar um tempinho passando para ver se ela acostumava. Eu acho que foi que até a morte nos separasse. Todos nós sabemos isso. Eu acho que nenhum aqui escapou de dizer isso para sua mulher e você para o seu marido. Diante, repito, do ministro que fez o casamento, da própria mulher, do próprio noivo, diante dos pais deles, diante dos padrinhos, diante dos presentes todos, diante da sociedade e especialmente diante de Deus. Aquilo é um contrato. Agora, você não tem um dever, você não tem a noção de que é um dever cumprir seus contratos. Você não tem esse costume, não, de cumprir contrato que você fez, que você assinou, tem certidão de casamento. Eu tenho. É um pouquinho desgastado, mas está lá, firme. Você deve ter a sua certidão de casamento. Aquilo foi assinado, gente, é um contrato. Agora, não cumpra um contrato no mundo para você ver uma coisa. Um terreno, um carro, um sapato que você compra a prazo. Agora, o casamento, quando você disse que seria até a morte, ai, por que eu tenho que amar, mas ela isso, ela aquilo, ele isso ou aquilo, e começa a dar desculpa. Não tem desculpa, não. Se é que você tem palavra, ame o seu marido, ame a sua mulher, se é que você tem palavra. Segundo ponto, educação dos filhos, aqueles que têm filhos. Um dos pontos fundamentais de uma boa criação, de crianças nascerem e serem criadas equilibradamente, de uma maneira saudável, qualquer livrinho sobre o assunto, independente de religião, de qualquer coisa, vai dizer lá que muito do equilíbrio dos filhos está em cima do amor entre os seus pais. E todas as consequências maravilhosas que vem de um amor realmente bíblico. O respeito, a harmonia até onde possível, consideração, querer o bem do outro, elegância no trato, facilidade de pedir perdão e de perdoar. Um mundo de coisa vem disto. E as crianças crescendo e observando isto. E o contrário ocorre. Pegue crianças desequilibradas, crianças, coitadas, que se desviaram pelo caminho da vida e têm problemas graves, psicológicos e tudo mais, e vão ver que uma grande parte teve lares desequilibrados em que faltou amor do pai e ou da mãe. Então, é um dever. Foi você que colocou a criança no mundo. Ela não pediu para vir. Ela não pediu para nascer, você colocou. Então, se para uma educação e uma criação e um crescimento saudável daquela criança faz parte o amor que você prometeu à mãe dela no altar, cumpra esse dever agora, além daqueles que você prometeu, tem mais uma pessoinha que deve ser, tem que ser depositária deste amor. Ela tem que ser beneficiada em ver um amando o outro, conforme vocês prometeram. Há um elemento novo na história quando uma criança surge. Ou duas, ou três, ou dez. Mas há um elemento totalmente novo. O amor entre vocês dois vai ser extremamente influente na vida daquele ser humano que só vocês dois geraram. Ninguém mais. Pois cuidem de se amar mutuamente para o bem do seu filho, da sua filha. Terceiro, o seu casamento. Terceiro ponto que eu estou colocando de dever de amar o outro, além daquela obrigação mais básica de Deus, que Deus colocou sobre nós. O seu casamento precisa refletir um certo relacionamento muito complexo aos nossos olhos, misterioso, nós chamamos inclusive místico, porque foge aos nossos padrões de medição, relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Então, se houver uma câmara oculta dentro do seu lar, filmando ali um dia, dois dias, três dias, um mês, no seu relacionamento com a sua esposa, em todos os momentos, todos, o ideal é que esse filme vá mostrar um comportamento tal que, obviamente, guardadas as proporções e dentro da aplicação correta do que pode ser aplicável num relacionamento entre homem e mulher e no de Cristo com a sua igreja, mas até onde possa ser aplicado, que seja muito bem aplicado. Que coisa linda como esse marido se dedica a esta esposa. Pois é exatamente assim que Cristo faz com a igreja. Mas ele não mede trabalho, energia para poder realizar o bem da sua esposa. É assim que Cristo fez com a igreja. É muito amor. Pois é, exatamente. Ainda é pequeno, perto do amor de Cristo por nós, os salvos. E que coisa linda esta esposa, como ela se submete a esse marido, como ela é dócil com ele, como ela cuida bem dele, como ela ama. Pois é, exatamente é assim que nós fazemos com Cristo. Temos um prazer enorme, nós somos a noiva dele, temos um prazer enorme em sermos obedientes a ele, em sermos dóceis com ele. É tão bom amá-lo como o nosso esposo. É isto. Então, essa é uma obrigação que poucos percebem, porque ela é mais complexa, é de uma profundidade maior, difícil mais de entendermos, mas é. E diante de Deus, não se admire de ser a número um, viu? Na ordem, entre dois crentes casados, imitar Cristo e a igreja. Ok, só queria falar nesses três pontos de dever de amar, além da ordem geral de Deus para amar a todos. E talvez você possa dizer, tudo bem, pastor, eu entendi que é uma decisão, entendi que é meu dever amar meu marido e minha esposa, mas cá para nós, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Muitos motivos. Eu vou dizer apenas três e começar a arrumar para o encerramento. Primeiro, mesmo crentes salvos no Senhor Jesus Cristo, nós ainda somos muito egoístas. Muito. Amar é decisão de querer o bem de quem? Do outro. Mas como é que eu vou querer o bem dela se eu primeiro quero o meu? Depois, bem pertinho, mas depois vem ela. Mas primeiro vem eu. Porque eu sou muito egoísta. Não consegui perder todo aquele egoísmo doentio de antes da conversão ao Senhor Jesus Cristo. Tenho lutado contra isso, tenho tido algumas vitórias, mas aí o crente olha para dentro e diz, que coisa triste de constatar, mas eu ainda sou um bocado egoísta. E eu não preciso conhecer cada um de vocês, que conheço inclusive, mas mais do que conheço, para saber que você é egoísta. Por que eu posso afirmar assim sem conhecer você tão profundamente? Porque a Bíblia diz que nós pecamos. E sabe por quê também? Porque você sabe. Eu não sou exceção. Você sabe. Nós somos egoístas. Então fica muito difícil amar o outro. Querer o bem do outro se eu quero primeiro o meu. Então, a sobra, depois de eu me satisfazer, aí eu dou para você. Se é pouco, se é muito, não importa, mas é a sobra. É depois. Errado, troca. Então, aí está o motivo. Lute cada vez mais contra o seu egoísmo, seu egocentrismo, e com certeza, irmão, irmã, você vai conseguir amar mais o seu cônjuge. Segundo, nós tendemos a tratar como somos tratados. Ele grita comigo, eu grito com ele. É simples. Quer briga? Pode vir quente, porque eu estou fervendo. Quer ser rabugento? Você rabugenta. Quer ficar mudo? Eu fico muda. Se isso deixasse de ser assim, ia ser muito, muito diferente. Terceiro ponto. Somos míopes para compreender o valor de um bom casamento. É interessante como muitas pessoas lutam desesperadamente para passar de ano, desesperadamente para passar no vestibular, passar no concurso, passar no seu curso de mestrado, desesperadamente para conseguir aquela promoção, para manter o seu emprego, desesperadamente para manter a sua empresa no azul, sem entrar no vermelho, luta, luta. Quando eu digo luta, gente, é dedica praticamente a vida inteira, muitas vezes, para alguns desses fatores ou outros. Mas não sei se há tanta luta quanto ao casamento. Se tem uma coisa que eu acho bonita na vida de um crente, é quando há dificuldade no casamento e eu vejo luta. Mas luta séria. Investindo dinheiro, investindo tempo, investindo leitura, oração, conversa entre si, conversa com pessoas que podem ajudar, investindo, porque sabe, ou pelo menos está mostrando que sabe, o valor de um bom casamento. Muito triste é quando se nota que na menor dificuldade que já surge no casamento, eu não sei se ele é o homem para mim, se ele é a pessoa certa, afinal, pastor, não sei se o senhor sabe, nós namoramos só 18 dias. Ah, agora você vem dizer que namorou 18 dias, porque a gente não se conheceu bem, casamos, ela estava grávida. Quantas vezes eu ouvi isso, meu gabinete pastoral? Casamos com ela grávida, quantas e quantas vezes eu ouvi? Então, foi o casamento, o senhor sabe, esse meio, né, meio arranjado e tal. Já querendo, a gente já nota, já quer uma, arrumando uma desculpa aqui dentro para dizer, senhor, não vou lutar por uma coisa que já nasceu morta, nasceu de um engano. Aí haja espaço para o diabo trabalhar e aquele casal terminar convicto. Não, eu vou casar de novo. Agora, pastor, vai ser uma crente de primeira dessa vez. E vai ser um marido que... O senhor vai ver o marido que eu vou arranjar agora, mas vai ser um marido fidelíssimo a Deus. Porque esse aqui não dá, não. Está errado. O seu marido é o seu marido. E a sua mulher é a sua mulher. Se é apenas essas três falhas que eu comentei aqui, ou esses três motivos pelos quais é tão difícil amar o cônjuge, se essas falhas fossem corrigidas, o seu casamento, o meu, o nosso, seria bem melhor. Ou seja, se você deixasse de olhar tanto para você e se preocupasse mais com ele ou com ela. Eu estou dizendo mais. Realmente se sacrificar e se esforçar para ver o bem do outro. Ia ser miraculoso o resultado no casamento. Se você jogasse no lixo o princípio do bateu, levou, lixo, não existe isso mais nesta casa, acabou, ficou aqui, não existe mais. Não é mais bateu, levou. É bateu, vamos tratar. Bateu, vamos conversar. Vou esperar um pedido de perdão. Vou perdoar. Vou ser largo. Outro princípio completamente diferente. Muitas vezes a gente aprende de cor essas coisas que eu estou dizendo aqui, mas em casa faz igualzinho um casal que não tem Cristo. E não tem conhecimento desses padrões. Por fim, se você se convencesse profundamente de que a sua vida, a vida do seu cônjuge e a vida dos seus filhos seria muito melhor se você amasse mais o seu cônjuge. Todo mundo sairia ganhando. Agora, já posso encerrar dizendo que é cada um decidir amar o seu cônjuge, fazer então valer a sua decisão e tudo estará resolvido. Não. Falta um complemento que eu toquei no assunto no início e disse que voltaria no fim, e é o ponto agora. Por mais que amar seja uma decisão sua, você não tem capacidade de amar. Ou seja, pelos seus próprios meios, você não consegue gerar dentro de você o mais puro amor cristão. Não consegue. Mesmo tendo decidido, mesmo querendo, mesmo lutando, você não consegue. Por um motivo muito fácil de se perceber pelas Escrituras, é que o amor vem de Deus. Ele é que dá. Então, o que fazer? Depender de quem dá este amor, o Espírito Santo de Deus. Quero ler para encerrar Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz assim, Romanos 5 e 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus nos dá o Espírito dele, e uma das funções do Espírito de Deus é fazer fluir em nós o amor que vem de Deus. Então, dependa do Espírito Santo para a capacitação. Ao mesmo tempo em que você decide amar, em que você luta, em que você coloca toda a sua energia, sua capacidade em cima deste objetivo, porque muita coisa depende de você. Acabe com essa mania de dizer que seu casamento não é melhor porque o outro lhe ama pouco. Acabe com esta mania. Eu sei que depende do outro também o seu casamento ser melhor. É claro, é mútuo. Mas quando eu digo acabe com essa mania, porque alguém tem que começar a acabar com essa mania. Então, na hora que você disser, não tem nada a ver com o outro, ou de uma maneira diferente, vou fazer como se não tivesse nada a ver com o outro. Eu vou amá-lo o máximo que eu possa, na dependência e no poder do Espírito Santo, e me ajuda, Senhor, a fazer isto. E me ajuda a que ele tenha o mesmo sentimento, a mesma atitude de decidir e depender de ti. Some agora as duas decisões e as duas vidas dependentes ao Espírito Santo, e ali está o casal totalmente amparado pelo amor de Deus, derramado dentro do coração pelo Espírito Santo e lutando com todas as suas próprias forças. E assim vamos sim ter casamentos espetaculares, talvez como você nunca nem imaginou que pudesse ter, independente do tempo que você tem de casado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra exposta aqui dentro do contexto do amor dentro do casamento. Nos ajuda a amar mais o nosso cônjuge. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso noivo, nosso marido, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.